Vítor Macedo Pinto, a figura de que nos ocupamos hoje no Outra Margem, compositor portuense, desaparecido em 1964, aos 47 anos de idade, e que nos deixou uma obra ainda muito desconhecida, mas que nos últimos anos tem vindo a suscitar bastante curiosidade e levado à publicação de grande parte dela pela Ava Musical Editions e, mais recentemente, a gravação do primeiro CD monográfico com alguma da obra para piano, a Missa Litúrgica e também o ciclo Sete Canções Antigas, dentre as quais Bem Entendi, Meu Amigo, uma cantiga de amigo de Dom Dinis, na interpretação da soprano Ana Quintãs, da flautista Janete Santos e do pianista José Manuel Brandão. Hoje no Outra Margem estamos à conversa com João Pedro Mendes dos Santos e José Manuel Araújo à descoberta de Vítor Macedo Pinto, esse compositor ainda bastante desconhecido e que nos legou muita música para canto e piano, como foi exemplo este Bem Entendi, Meu Amigo, das Sete Canções Antigas, mas também obras para piano solo, para outros instrumentos, música de câmara, música orquestral, de cena e uma missa litúrgica. João Pedro, em que ponto é que estamos neste momento relativamente ao tratamento deste material? Portanto, há algum que já está editado em partitura. A editora Ava publicou, segundo creio, tem neste momento cerca de 20 obras disponíveis para serem publicadas, o que não é a totalidade da obra, mas ainda é alguma coisa. Mas há ainda muito trabalho para fazer relativamente a todo o espólio de Vítor Macedo Pinto e provavelmente obras que estão ainda por descobrir, não é?
É, eu acho que a primeira coisa a fazer, e eu acho que esta estamos a seguir a estratégia correta, foi a edição. Eu acho que uma das razões pelas quais a música portuguesa anda muito esquecida em muitos compositores é porque não há registros escritos. É os manuscritos, fotocópia de manuscrito, fotocópia de fotocópia, e às duas vezes, às duas por três, já não se percebe nada do que está lá escrito. E há muita música de compositores portugueses que se tem perdido assim. Felizmente, hoje em dia, e graças à AVA, tem havido um grande avanço. Enfim, achamos sempre que é pouco, mas de facto o avanço já foi grande. O grande objetivo, o objetivo final, será realmente publicar a obra toda do Vítor Macedo Pinto, isso é. E agora este CD é uma ilustração sonora daquilo que é a música do compositor. Esperamos prosseguir com a edição em partitura, e eu acho, como o José Manuel Brandão disse há pouco, acho que é necessário avançar talvez para um estudo um bocadinho mais aprofundado da personagem, da personalidade e do contexto em que as obras foram feitas e das análises das múltiplas facetas que o Vítor Macedo Pinto tinha. De facto, é uma das pessoas que eu gostava de ter conhecido e impressiona-me, porque ele conseguiu, só viveu 47 anos, ensinou nos conservatórios do Porto, Coimbra e Braga, foi diplomata, foi advogado, foi pianista. Sou uma pessoa com grandes capacidades e intelectuais, é que consegue fazer e abarcar tanta coisa, não é? E a obra dele, digamos...
É que, desculpe interromper, João Pedro, é que há muitos casos de compositores que se dedicam à música, portanto, que se dedicam a esse métier, mas de uma forma quase amadora, como há bocadinho já se referiu, mas não me levam assim tão a sério. Têm a sua atividade principal... e a música aparece como um pouco como uma casualidade. Mas Vítor Macedo Pinto, de facto, exerceu... foi pianista, foi compositor, foi professor, escreveu crítica de música. Portanto, era uma pessoa que, de facto, viveu também intensamente a música.
É, eu não sei muito bem onde é que entra a diplomacia e a advocacia, talvez por uma questão de
subsistência.
Uhum. Ou talvez de tradição familiar, porque eu penso que ele não é o primeiro diplomata da família, se a minha memória não me está a falhar, mas realmente era uma pessoa com muitas facetas, devia ser uma pessoa com uma capacidade musical gigante. Eu sei, uhum, por exemplo, uma história engraçada, que a missa litúrgica, bom, esta missa tem quase que dava um livro, é quase como a Sonata Saudade do Oscar da Silva, mas a última viagem que ele fez do Paquistão para Lisboa, a missa perdeu-se, ele perdeu a missa. E ele reescreveu-a toda outra vez e parece que não terá ficado muito diferente. Depois tornou-se a perder a família. Há uma coisa qualquer, não sei se é uma maldição, se há uma aura qualquer à volta desta missa. Depois da morte dele, ninguém sabia da missa e toda a gente falava da missa, mas a missa. Parece que terá sido enviado ao Michel Corbeau, de mestre da Fundação Gulbenkian, e a missa ter-se-á perdido no correio, à ida ou à vinda. Olha, não. O que é certo é que ninguém na família tinha o manuscrito. Eu lá descobri um na Sociedade Portuguesa de Autores, também não foi assim tão difícil quanto isso, mas pelo menos a família rejubilou quando eu lhe disse descobri a missa. Pronto, foi uma festa.
E há muitas coisas que estão depositadas na Sociedade Portuguesa de Autores?
Quando o Vítor morreu, alguns anos depois, uma das suas irmãs, para aí por volta de 1973 ou 74, doou tudo o que era manuscritos da obra à Sociedade Portuguesa de Autores, onde ainda se encontram até hoje. Não está a totalidade. Há coisas que estão... Por exemplo, há duas ou três canções que eu descobri na biblioteca, nos reservados da Escola de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa. Há uma ou duas coisas que os próprios sobrinhos também têm e que não estão na Sociedade Portuguesa de Autores. No entanto, ainda há coisas que estão registadas como tendo entrado na Sociedade Portuguesa de Autores e que eu ainda não tive... E que estão até microfilmadas, portanto, entraram e estiveram lá. Mas eu ainda não consegui pôr a mão nos manuscritos. Não sei se andaram por lá, se perderam, o que é que aconteceu. Ainda tenho esperança de encontrar.
Uhum. Aliás, isso acontecerá provavelmente também... Enfim, acontece isso na música portuguesa, todos nós sabemos, não é? Mas se calhar até em diversos arquivos, em bibliotecas, dos vários lugares onde Vítor Macedo Pinto esteve, trabalhou, é possível que haja também documentos ainda por encontrar. Não parece? Não é? O que é que acha?
É provável. Há aqui registro de alguns alunos. Por exemplo, houve uma Maria de Lourdes Alves, que penso que ela era professora de cravo ou de piano no Conservatório de Música do Porto, é capaz de já estar reformada. Eu falei com ela há uns 3 ou 4 anos e ela disse-me que não só tinha um manuscrito ou dois, como conhecia alguém que também tinha manuscritos do Vítor. Eu ainda não fui à casa dela, lá entretanto mandou-me algumas coisas pelo correio, mas eu ainda não falei com ela pessoalmente, nem sequer a conheço pessoalmente. Sei que há um sobrinho do Porto que tem mais umas obras que também ainda não conseguimos juntar, e é provável que apareçam mais, não sei. No Conservatório do Porto não me parece que haja, na biblioteca do Conservatório.
É uma questão de se investigar. De qualquer maneira, o que há, e deveríamos, se calhar, todos nós concentrarmos um pouco nisso, já é material suficiente para se explorar e para se estudar, até porque apenas uma pequena parte foi publicada neste CD. Há muitas mais canções que, segundo creio, constituem o corpus principal, ou a parte principal do corpus da obra de Vítor Macedo Pinto. Há também obras para piano, alguma música de câmara. Há pelo menos uma obra orquestral, uma homenagem, que já está, segundo creio, editada pela AVA. Há a missa litúrgica, que está incluída nesta gravação. Uma música de cena para Antígona de Sófocles, segundo creio.
Foi música que ele fez para peças de teatro. Eu sei que um dos sobrinhos tem um disco de 78 rotações com essa música. Em termos de manuscritos, há qualquer coisa, mas isto talvez não será das coisas mais importantes que ele escreveu. Uhum. Mas veja aqui no catálogo da obra uma referência a uma sinfonia que traz. Eu tenho o programa de concertos, foi tocada em 1967 pelo maestro Silva Pereira. Era engraçado, era urgente procurar o espólio do maestro Silva Pereira, porque eu já sei que isto no espólio das rádios não está. Talvez esteja no espólio do mestre Silva Pereira. Esta sinfonia que eu não tenho...
Este, creio, é mais um caso de uma obra que está microfilmada...
Não está. Isto não está. Esta não está na ESP... Não está. Está aqui SPA, mas eu acho que não está. Mas é capaz de estar no espólio do mestre Silva Pereira. Eu sei que está alguns entre a família, alguns numa vivenda na Praia das Maçãs, enfim.
Sabe o que é que eu espero, João Pedro e José Manuel? É que entre as pessoas que estão a ouvir esta conversa estejam também alguns musicólogos e que estejam com vontade aguçada para lançar mãos à obra, porque trabalho não falta para não só pesquisar todo este material, enfim, e muito dele estará, por certo, aí escondido, esperando que, esperemos nós, que não esteja destruído. De qualquer maneira, é uma obra. Eu não sei se o José Manuel, além destas canções que interpretou neste CD e que já anteriormente, conforme já disse, tinha tocado, conhece mais da música para canto e piano, a generalidade da música para canto e piano de Vítor Macedo Pinto?
Bom, de facto, não muito mais, quer dizer, tirando provavelmente as canções populares portuguesas, porque de facto aquilo que me parece mais significativo e assim numa... Enfim, não tendo acesso, obviamente, a todas as partituras, mas há, de facto, várias canções sobre textos de caráter popular, um conjunto de quadras, algumas delas até, provavelmente, pelo menos uma, parece que há uma referência, terá feito parte de um filme. E, de facto, assim, em termos de conjunto mais significativo, talvez, são obviamente as ficções do interlúdio, que eu já falei há pouco, talvez a obra mais interessante para canto e piano do Vítor Macedo Pinto, e depois as 7 canções populares portuguesas, enfim, são canções de regionais, enfim, sobre textos populares, e têm o interesse, enfim, são canções obviamente datadas, mas são interessantes também para explorar, seja no contexto, digamos, mais académico das escolas, como, enfim, porque não, também em concerto. Mas o núcleo acaba por ser, de facto, estas ficções de antropologia, 7 canções antigas com flauta, são talvez as mais significativas incursões do Vítor Macedo Pinto no repertório para canto e piano.
Tendo em conta alguns elementos, como por exemplo os seus antecedentes, digamos assim, alguns nomes com quem ele estudou, já aqui se falou de Luís Costa, falou-se também de Fernando Lopes Graça, foi um dos seus mestres e que eventualmente terá tido grande influência, tal como Cláudio Carneiro, que também já se referiu, Vieira da Mota. Temos aqui, portanto, algumas referências de estilos bastante diferentes. Considera, José Manuel Brandão, que naquilo que conhece da obra de Vítor Macedo Pinto, alguma dessas influências tem uma evidência maior no trabalho dele, ou pelo contrário, ele consegue fazer, ou fazendo a síntese dessas influências, ou extravasando-a e adquirir uma personalidade dele mesmo?
É difícil dizer, também porque também não, obviamente, para além das obras que estão neste disco, enfim, não tenho uma noção mais alargada, enfim, de outro tipo de composições de obra do Macedo Pinto. Parece-me que é um compositor que, ainda assim, consegue, digamos, criar, digamos, uma sonoridade que acabamos por reconhecer, não é? como sendo dele. Ou seja, ele consegue, de facto, criar uma identidade própria. É evidente que me parece que, quer dizer, uma linguagem que é, digamos, aivada de um neoclassicismo que reinava, digamos, nas décadas de 40, 50, com recurso, digamos, a um tipo de escrita baseada num certo modalismo, enfim, com uma exploração ainda assim não levada muito longe do cromatismo, enfim, de algum cromatismo ou de alguma dissonância, mas parece-me, quer dizer, que isso aí dá-lhe pontos de contacto com outros compositores seus contemporâneos. Podemos pensar, de facto, e podemos ver aqui e ali, não é? Coisas ou determinado tipo de sonoridades que às vezes nos convocam outros compositores, Cláudio Carneiro, mesmo um Kroner de Vasconcelos, enfim. E que às vezes até poderá ser assim à partida, e primeiro difícil eventualmente distinguir um e outro. É de facto um corpo de obras relativamente escasso, mas enfim, outros compositores como o Kroner de Vasconcelos também, acho que deixaram pouca obra, e no entanto são obras de valor, não é?
Uhum. Acha que é um tanto rebuscado procurar um caráter português na música do Vítor Macedo Pinto?
Bem, a questão do nacionalismo, quer dizer, de facto houve uma data de outros compositores que enfim, na primeira metade do século XX, tentaram de alguma maneira explorar, digamos, aquilo que poderia ser à partida alguns elementos identificativos de uma, enfim, do caráter, enfim, do nosso povo nacional, que seja pelo recurso, digamos, a elementos do folclore, e vários compositores tentaram isso de diversas maneiras, não é? E utilizando, de facto, estratégias diferentes. Eu penso que, talvez, da parte... vamos ver, quer dizer, o catálogo, de facto, do Vítor Macedo Pinto, de facto, faz referência às canções populares, a temas populares portugueses, quer dizer, mas daí até, digamos, haver uma intenção sistemática, digamos, de recriação de uma atmosfera nacionalista, ou enfim, ou de uma características de uma música nacional, eu penso que, enfim, provavelmente haverá que estudar um pouco mais toda a sua obra e tentar identificar esses elementos de uma forma transversal, não só na música para a voz, mas também na música para piano. Enfim, aí podemos reconhecer com certeza alguns elementos, mas uma atitude sistemática, digamos, provavelmente não terá existido, mas isso é preciso estudar, com certeza.
Para já temos este ponto de partida para que, por um lado, o público, mas também os músicos, os investigadores, os intérpretes, se interessem pela obra de Vítor Macedo Pinto. Não referi ainda a parte do José Manuel Brandão, da Ana Quintãs, do João Rodrigues e da Janete Santos, que interpretam as sete canções antigas. O pianista Rui Pinheiro interpreta as obras para piano solo, Elegia a Luís Costa, Sonatina para piano, Variações e Fuga sobre um tema de Emil Anderson e a Espanholada, e a Missa Litúrgica é interpretada pelo Coro de Câmara de Lisboa sob a direção da Teresita Gutierrez Marques. Muitas coisas há para publicar ainda de Vítor Macedo Pinto. Ficamos com a curiosidade de ouvir, algumas delas já aqui foram referenciadas como obras por orquestra, mas para já, neste primeiro momento em que o disco está fisicamente pronto, tenho aqui um exemplar à minha frente. Na internet já descobri que existe uma loja virtual onde se pode adquirir, mas aqui em Portugal a distribuição comercial não está ainda concretizada. Planeia-se, João Pedro Mendes dos Santos, fazer um lançamento, segundo creio, deste CD a coincidir com a sua distribuição oficial nas lojas?
Claro que sim. Isso vai ser discutido com a família a meio deste mês, do corrente mês de junho, onde vamos planear essas ações todas a fazer. Claro que vamos fazer um concerto, gostaríamos de fazer um concerto de lançamento, e depois é preciso arranjar quem distribua também, não é?
O que neste momento não é uma tarefa fácil.
Não é uma tarefa fácil, mas, enfim, havemos de, não quero estar a antecipar ideias nem cenários, mas havemos de conseguir, com certeza, algumas vias, abrir algumas portas.
Depois destas duas primeiras ações que nestes últimos anos têm vindo a ser concretizadas, além das edições das partituras pela AVA, desde 2007, o trabalho na edição deste CD, que agora está pronto, há projetos na manga, João Pedro Mendes dos Santos, para se avançar mais alguns passos no trabalho da obra de Vítor Macedo Pinto?
Eu gostava que se fizesse um trabalho de investigação e uma biografia, mas isso também depende muito da vontade da família de poder, de querer e de apoiar, não é?
Porque para já, a propósito de falar disso, quem se interessar mais por conhecer exatamente dados biográficos de Vítor Macedo Pinto, há, enfim, uma nota biográfica que está incluída neste CD e que é basicamente a mesma que se encontra distribuída na internet. Não há muito mais informação, está aqui toda condensada, mas de certeza que todo o trabalho de Vítor Macedo Pinto, não só na música, mas também na sua carreira diplomática, que deverá estar cheia de episódios e de uma história com bastante interesse, nada disso é ainda conhecido. Portanto,
há um livrito publicado, agora por acaso esqueci-me de ir ver, mas há um livrito publicado por um senhor Carneiro, Álvaro Carneiro, talvez, tem uma pequena biografia, não muito exata, não muito rigorosa, mas em jeito de homenagem. Ainda é um livrito aí de umas 100 páginas, mas já não existe, foi publicado para aí no final dos anos 60 ou no princípio dos anos 70.
Portanto, se calhar nem é
um exemplar. Às vezes aparece, eu por acaso já arranjei dois, acabei por dar um a um dos sobrinhos, ao Pedro Mendonça, um dos sobrinhos do Vítor Macedo Pinto, que eu não tinha, e acabei por emprestar. Mas é difícil de encontrar.
Portanto, muito trabalho há pela frente. Para já há este precioso CD com excelentes interpretações desta obra belíssima de um compositor que urge descobrir e que, apesar deste CD não estar ainda, ou pelo menos oficialmente, disponível no mercado, não quis deixar de o destacar já na outra margem, até porque este é o penúltimo programa e, portanto, não quis que ele terminasse sem aqui fazer esta referência a este compositor, um dos nomes importantes da música portuguesa do século XX, que muitas vezes é esquecido, precisamente pelo facto da sua música até há pouco tempo ter estado arrumada ou dispersa em diversas proveniências e que agora nos é dada a conhecer através deste trabalho de levantamento de João Pedro Mendes dos Santos, com a colaboração da AVA na parte editorial, com a colaboração dos intérpretes que deram corpo e voz e mãos às obras de Vítor Macedo Pinto, e naturalmente também com o apoio precioso da família que se predispôs a ajudar e que, enfim, constitui, como volto a dizer, um exemplo que deveria ser seguido por muitos outros descendentes de muitos dos nossos compositores, ação essa que reverteria num maior conhecimento de tantas obras importantes que estarão por aí perdidas e que constituem parte fundamental do nosso património cultural. Vítor Macedo Pinto, hoje numa outra margem, com João Pedro Mendes dos Santos, com José Manuel Brandão. Muito obrigada a ambos e parabéns por este belo trabalho.
Muito obrigado a nós.
Boa tarde. No próximo domingo, às 18h, no Museu da Eletricidade, tem lugar a apresentação pública da partitura, com edição crítica, da obra Te Deum, de Francisco António de Almeida, da responsabilidade do musicólogo e cravista João Paulo Janeiro. A apresentação vai ser feita por Mário Vieira de Carvalho e Manuel Pedro Ferreira, do CESEM, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, além de que serão apresentadas três áreas da obra, pelo agrupamento Flores de Música e pelo soprano Orlando Avelês. João Paulo Janeiro faz uma síntese do que é este trabalho.
O Te Deum de Francisco António de Almeida é uma obra para solistas, coro e orquestra que eu trabalhei para a minha tese de mestrado e é realmente uma das obras em termos de música religiosa portuguesa que tem alguma importância. Não só pelas características da obra, muito singulares, mas também, obviamente, pela escrita do Almeida e pela sua importância em termos musicais e na corte de Dom João V. É uma edição que, felizmente, obteve o apoio do CESEM e que o professor Mário de Carvalho apoiou desde o início e depois também Manuel Pedro Ferreira disse que sim, que o centro estava disposto a apoiar e é com este apoio que nós conseguimos concretizar esta edição. A edição sai numa versão da partitura em tamanho quase A3, que é uma partitura destinada à orquestra grande, tem duas trompas, dois trompetes, timbales, duas flautas, dois oboés, violinos, duplo coro, quatro solistas e depois baixo contínuo. Como digo, é uma edição que está em versão de partitura e também com as partes paradas num CD-ROM para as pessoas imprimirem, ou seja, quem adquire a partitura pode imprimir quando quiser as partes paradas e assim é bastante cómodo. E realmente estou muito contente de conseguir concluir este projeto da música do Almeida, que eu trabalhei, que foram seis obras que estão em bibliotecas da Alemanha. Agora a missa em Fá e também um outro levantar das vésperas, que é o Domino Adiuvando Messina, que irá ser também editado em finais do próximo ano. Para o próximo ano, para concluir também este ciclo do Te Deum, será feita uma gravação em CD e assim poderemos ter disponível não só para os colegas e orquestras que possam, que queiram e coros, queiram fazer a obra, uma partitura, mas também um CD que pode ser o testemunho real, não é? Da obra, como as pessoas podem ter a partitura e o CD.
A edição crítica do Te Deum de Francisco António de Almeida, com apresentação pública no próximo domingo às 18h, no Museu da Eletricidade. E no próximo, Na Outra Margem, que irá ser o último, vamos destacar a ópera A Rainha Louca, de Alexandre Delgado, que se estreará em julho no Centro Cultural de Belém. Até para a semana. Boa música.
Na Outra Margem.